Boa noite, senhoras e senhores. Sob a minha presidência, vereador Paulo Massolini, com a proteção de Deus, declaramos aberto a 34ª sessão ordinária de 2016, com início às 19 horas e 34 minutos, dia 10 de outubro de 2016, e registramos a presença dos seguintes vereadores: Eleni de Fátima Castro Pisato, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Pedro Mesômio, Silmar Roberto Santin e Vando Dalmas. Com o pedido de afastamento da vereadora Salete Pinto Cadore e também pelo pedido de afastamento do vereador Oldoni, nós temos hoje a posse dos suplentes. Convidamos e solicitamos ao suplente vereador, senhor Nivaldo Teza, que se dirija então à mesa diretora para assinar o termo de posse, o que lhe dará o direito de assumir o cargo de vereador no período de dia 10 a dia 31 de outubro. Obrigado, vereador. Assinado o termo e nos termos da lei orgânica de Serafina Correa e do regimento interno, declaramos empossado o vereador Nivaldo Teza, a qual convidamos para que ocupe o seu lugar. Temos também e convidamos aqui, solicitamos ao suplente vereador, senhor Gilmar Facco, que se dirija à mesa diretora para assinar o termo de posse, que lhe dará o direito de assumir o cargo de vereador enquanto persistir o afastamento do vereador titular que assumiu e da vereadora suplente que estão assumindo as secretarias municipais. Por favor, vereador Gilmar Facco, assinatura no termo de posse de vereador. Também nos termos da Lei Orgânica do Município Serafina Correia, do Regimento Interno, declaramos empossado o vereador Gilmar Facco. Convidamos o vereador para ocupar o seu lugar. Agora sim, então, anunciamos a presença dos vereadores Eleni de Fátima Castro Pisato, Jairo Vidmar, Gilmar Facco, Manuel Gomes, Nelson Pedro Mesômio, vereador Nivaldo Teza, vereador Silmar Santin e Vando Dalmas. Peço à primeira secretária para que proceda à leitura da ata número 40, 2016, da 34ª sessão ordinária do dia 3 de outubro de 2016.
Às 19 horas e 30 minutos do dia 3 de outubro de 2016, em sua sede, a Câmara de Vereadores de Serafina Correa realizou a sua 33ª sessão ordinária em 2016. Sob a presidência do vereador Paulo Massolini, secretariado pela vereadora Eleni Castro Pisato, registraram presença os vereadores Jairo Vidmar, Lídia Oldoni, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Salete Cadore, Silmar Santin e Vando Dalmas. Havendo o número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 39 da 32ª sessão ordinária de 26 de setembro de 2016. A seguir, não havendo expedientes para leitura, foi realizado os pronunciamentos nas comunicações de líderes, com o uso da palavra dos vereadores Nelson Mesomo, líder do PP, e Salete Cadore, líder do PMDB. Em seguida, não havendo matérias aptas para votação na ordem do dia, passou seus pronunciamentos nas explicações pessoais, onde fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Eleni Castro Pisato, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Salete Cador, Evandro Dalmas e, por último, Paulo Massolini. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Eleni Castro Pisato, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora.
Consideramos e damos por aprovada essa ata, dando direito aos vereadores e assegurando a eles o direito de retificá-la por escrito, se assim desejarem. Temos matérias recebidas do Poder Executivo. E antes disso, eu gostaria de saudar então os vereadores Gilmar Faco, saudar o Nivaldo Teza, que retornam a essa casa, desejando a eles um bom trabalho, né? E que se sintam bem perante os demais colegas. Ao mesmo tempo, saudamos as pessoas presentes que hoje vieram nessa sessão, o que engrandece cada vez mais o nosso trabalho. Temos o ofício gabinete número 512. Solicito à secretária Nega Caspa que faça a leitura.
Serafina Corrêa, 4 de outubro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Corrêa. O prefeito municipal de Serafina, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 81 de 2016, que institui turno único no serviço municipal e dá outras providências. Contamos com sua habitual atenção na aprovação do projeto em tela, o que solicita-se que seja sua tramitação em regime de urgência. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Temos também o ofício gabinete número 514.
Serafina Corrêa, 5 de outubro de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. O prefeito municipal de Serafina, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 82 de 2016, que estabelece normas urbanísticas especiais para a Rua 7 de Setembro e dá outras providências. Contamos com sua habitual atenção na aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto número 514 também será remetido à Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Temos matéria recebida de terceiros. Por favor, a secretária que faça a leitura do ofício número 174.
Passo Fundo, 14 de setembro de 2016. Ilustríssimo senhor Paulo Massolini, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor, vimos através deste encaminhar parecer do setor de estudos e projetos, CEP DAIR, no que tange a solicitação de interseção de acesso à ERS 129 com a ERS 447, sendo que gerou o expediente número 16-0435-0015-3303. Ficamos à disposição para maiores informações pelo fone 3311-4333. Atenciosamente, engenheiro Adriano de Oliveira, superintendente adjunto.
Para lembrar os vereadores, isso aí foi uma solicitação do município de Montauri, estão lembrados, né? A Câmara de lá fez uma moção e solicitou para que a gente fizesse desse apoio à moção deles. Houve uma decisão da Câmara de Vereadores nossa que nós também fizéssemos uma moção de encaminhamento. Passou por essa casa, foi votado e encaminhamos. Então eles disseram, na grande verdade, dentro dessa discussão, hoje passou pela mesa diretora, né? Nós discutimos esse assunto, e que foi a resposta é que eles fizeram um estudo e que não tem nada no projeto antigo, aquele de 1996, foi? Bom, e que eles esperam que com o passar do tempo possa ser feito alguma coisa diferente. Solicitaram para que a gente encaminhasse ao Poder Executivo, que fizesse um estudo local, é o trevo esse que, então, que vai para Montauri, né? Que o pessoal está achando um pouco inseguro. E eles deram uma abertura para que se possa fazer aquela, um trevo, mas que tenha aquela... tem espaço e que tem aquela parte do meio onde tu possa fazer a espera. Ou seja, à medida que você se desloca daqui para lá, tu possa a pista da direita ficar livre para quem segue a casca, a esquerda tu toma, mas tu fica dentro, o motorista ficaria dentro de um trevo esperando a passagem. Então a passagem seria mais curta, né? O que ele teria que no seu trânsito. Isso parece que é uma coisa boa e provavelmente a única alternativa que teria nesse momento para o local. Ninguém vai fazer nenhum viaduto, ninguém vai fazer nenhum túnel lá. Isso aí seria o ideal. Então, o que, que nós, como vereadores, fizemos? Tomamos a providência, agora estamos encaminhando a resposta aos vereadores de Montauri, pelo que a resposta que nós tivemos. Provavelmente eles também já têm uma deles, mas não sei se combina ou se realmente estão fazendo da mesma maneira que fizeram com a gente. E encaminhamos, vamos encaminhar, estamos encaminhando, provavelmente amanhã, o prefeito municipal, para que tome essas providências solicitadas pela Câmara de Vereadores. Temos agora a comunicação de líderes. Com a palavra, o líder da bancada do PP, vereador Nelson Mesoba.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas ao vereador Tesla e ao vereador Faco. Sejam bem-vindos. Desejamos aos senhores que fazem um belíssimo trabalho, como sempre, nesta Câmara. Também quero saudar aqui, nesse momento, algumas pessoas, vereadores eleitos, Sérgio Antônio Massolini, Zé Bitinardi, suplente Mara, Ivone, sejam bem-vindos, e as demais pessoas que nos assistem, é um prazer recebê-los aqui. Senhor presidente, gostaria de falar um pouco sobre esse trevo. Estava ouvindo a entrevista do prefeito eleito de Montauri hoje, e ele comentou inclusive a respeito desse trevo, e ele está preocupado, está indo em busca de concretizar esse sonho de Montauri, que é o asfalto de Serafina Corrêa a Montauri. Então eu quero crer que, se realmente ele tiver sucesso nesse pleito, ele possa, podemos ter quem gaúcha lá um dia um trevo. Mas eu acho que essa gota central que o Dyer chama, acesso pelo centro, já resolveria o problema no momento. Mas, com certeza, Montauri e Serafina Corrêa deverá trabalhar junto para conseguir o asfalto, e aí teremos um belo acesso para evitar alguns acidentes. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de falar um pouco... Talvez o senhor vai falar no final, mas gostaria de falar um pouco sobre aquela reportagem de Serafina Corrêa que passou no domingo, né? No sábado. No sábado. Então eu quero lhe cumprimentar pela entrevista, né? Eu acho que isso mostra que Serafina Corrêa, como nós comentamos muitas vezes aqui, está na mídia cada vez mais, e isso divulga o nosso povo, isso divulga os nossos pontos turísticos de Serafina Corrêa. Isso divulga principalmente o que a nossa cidade é hoje. Esperamos que continue assim, que oxalá cada vez mais a imprensa local, regional, e quem sabe estadual e internacional possa divulgar Serafina Corrêa, porque, como os senhores sabem, Serafina Corrêa está bem vista em toda a nossa região, todo o nosso estado. Então, fizemos voto que continue assim e que melhore cada vez mais, e que possamos ter orgulho em dizer que moramos em Serafina Corrêa. Bela cidade, de gente trabalhadora, ordeira, e esperamos que realmente seja isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vice-líder, hoje na função de líder do PMDB, Wando Dalmais.
Boa noite, presidente. Eu posso falar eu, mas eu acho que o Jairo é o vice-líder do PMDB, mas se você deu espaço, posso falar. Não, na questão acho que é o Jairo, mas tudo bem. Sobre essa questão do trevo de Montauri, a gente teve uma reunião, boa noite a todos primeiramente, uma reunião com o chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi, uns meses atrás, onde eu pude ter a oportunidade de participar, eu e a vereadora Salete, por causa desses municípios que não têm acesso, né, asfáltico e tal, e o que deixa de crescer o município por causa disso. E uma cobrança que a gente fez também foi na questão da empresa que ganhou a concessão para cuidar da faixa aqui de Guaporé até Lajeado, que continuasse até o trevo de Casca. Isso o Biolchi deixou seguro que ia tentar fazer isso. Mas tive a oportunidade também de conversar com o governador. A gente estava reunido em 70 pessoas ou mais, e ele disse que não sabia que o estado estava numa crise tão grande. Assim, ele assumiu o governo, mas não pensava que estivesse dessa forma. Só para vocês terem uma noção, 72% do orçamento é para o funcionalismo. Então veja o que sobra para a saúde, para as obras, para a infraestrutura, enfim. Mas ele disse que o nosso estado, na verdade, é um paciente num corredor de um hospital, numa maca, sem oxigênio. Mas que vai fazer de tudo, até o fim do mandato dele, para que esse paciente comece a respirar. Ele não prometeu fazer ele levantar da maca. E que os próximos governantes, se fizessem da forma que ele está fazendo, mesmo assim, iam demorar uns 16 a 20 anos para ajeitar o nosso estado. Então, para ver como é que está o nosso estado, mas eu tenho de fonte segura que eles vão tentar ajudar esses municípios, tanto que já estão asfaltando o trecho aí que vai até Passo Fundo, me parece que saiu agora a liberação, para chegar lá. Muito obrigado.
Obrigado, então, aos vereadores. Temos o grande expediente agora, na ordem do dia, as matérias aptas à votação. Temos o projeto de lei número 80, de 16 de setembro de 2016, que institui a tarifa de inscrição em concurso público diferenciada e da outras providências. Solicito a relatora da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, Nega Casta, para que faça a leitura do parecer.
Parecer ao projeto de lei 80/2016, que institui tarifa de inscrição em concurso público diferenciada e da outras providências. Através do presente projeto de lei, o Poder Executivo propõe instituir tarifa para inscrição em concurso público, hoje denominada no Código Tributário Municipal como taxa. A tarifa será estabelecida por lei própria, sendo retirada do Código Tributário Municipal, já que taxa é uma espécie de tributo, o que não é o caso do valor pago para inscrição em concurso público. Encontra-se dentro da competência constitucional do município a fixação de valores das tarifas, sendo matéria da conveniência e oportunidade do gestor público. Ainda, a matéria afeta a regra geral do concurso público, portanto, estatutária e de iniciativa privativa do prefeito, conforme regra emanada do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea C, da Constituição Federal e artigo 10, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. Ressalta-se que, por se tratar de norma que retira a previsão do Código Tributário Municipal e tratando-se de lei complementar, conforme previsão contida no artigo 45, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, a alteração deverá observar o devido processo legislativo. Assim, diante do exposto, e desde que respeitado o processo legislativo que trata das leis complementares, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei 80/2016, com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato e do presidente Silmar Santin.
Nós temos hoje visita também de candidatos a vereadores, que foram vereadores eleitos, né? A sequência do que nós estamos fazendo nesse momento é dizer que um projeto de lei, nós já citamos o número, que é o projeto de lei número 80, veio do Poder Executivo, passou pela Câmara de Vereadores, aí foi encaminhado esse projeto para as comissões devidas, para análise. Nesse caso, nós estamos, já temos o parecer lido da Comissão de Constituição e Justiça e redação final desse projeto falado 80, que houve aprovação na discussão dos vereadores que fazem parte dessa comissão. Temos mais uma comissão de orçamento também que fez a sua análise, teve o parecer, foi feito uma aprovação desse e volta para casa então para fazer a leitura desses pareceres da comissão já aprovada. É lógico que também sempre tem um parecer jurídico dentro do processo. Quer dizer, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final é exatamente para ver da legalidade do que o prefeito encaminha. E de orçamento, finanças e tributação é ver se esse projeto está enquadrado dentro de um processo e que possa ser viabilizado legalmente a execução se aprovado no plenário. Nós temos agora, então, na sequência, o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, a qual solicitamos ao relator Silmar Santin, para que faça a leitura do parir.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao Projeto de Lei número 80/2016. Projeto de Lei 80/2016, que institui tarifa de inscrição em concurso público diferenciado e da outras providências. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo instituir tarifa para inscrição em concurso público, substituindo a taxa hoje fixada. A taxa de inscrição nos concursos públicos é tida como receita pública e o termo técnico correto é tarifa, cuja justificativa para a criação encontra-se no artigo 146, inciso 2, da Constituição Federal. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei. Com o voto favorável do vereador Silmar Santin, acompanha o voto o presidente, vereador Nelson Pedro Mesoma.
Tendo então a leitura desses dois pareceres, de conhecimento de todos os vereadores, a gente abre em discussão o projeto de lei número 80. Só dá uma ligadinha, nosso.
E concede vista a esse projeto de lei número 80, presidente.
Projeto 80 com pedido de vista do vereador Nivaldo Teza. Ou seja, ele não vai à discussão e nem à votação. Pediu vistas, o vereador deve ter algum motivo que faz com que ele, durante a próxima semana, tenha um poder de fazer uma análise melhor desse projeto. Sendo nesse momento o único projeto que nós tínhamos para discutir, né, vamos para as explicações pessoais. Então, cada vereador também, no final da sessão, além dos líderes que já explanaram os assuntos que tinham de interesse de suas bancadas, nós temos a possibilidade de cada vereador se manifestar durante 5 minutos. Então, começamos na lista, que é uma alternativa, ela tem uma sequência mudada a cada sessão, em a qual a primeira a poder usar os seus 5 minutos é a vereadora Eleni de Fátima Castro Pisato. Nega.
Boa noite a todos. Eu estou vendo aqui muitos colegas que participaram da última eleição a Mara, o Sérgio, o Zé, a Evane. Que bom que vocês vieram. Todos nós que participamos de uma campanha política sabemos o quanto é trabalhoso, né, participar de uma campanha, mas ao mesmo tempo o quanto é enriquecedor, o quanto a gente aprende, o quanto a gente aprende da comunidade, o quanto a gente conhece de pessoas, de problemas que a cidade apresenta, né? O quanto a gente conhece das pessoas, o quanto a gente descobre das pessoas. É um aprendizado muito bom. Parabéns àqueles que se elegeram. Espero que vocês façam um excelente trabalho. Um dia desses eu estava lendo uma coluna do Davi Coimbra e ele falava sobre o legislativo. E aí ele dizia que as pessoas não dão a verdadeira importância para o legislativo do município, não dão a ele a verdadeira importância, porque o legislativo ele é até mais importante que o executivo. Porque um bom legislativo protege a cidade de um mau executivo. Então, eu espero que a nossa Câmara de Vereadores realmente seja tão boa o suficiente para proteger a nossa cidade, né? Para proteger a todos nós, para votar aquilo que realmente vem a trazer benefício para a nossa comunidade. Entre tantas coisas que a gente vive numa campanha política, a gente vive as boas e as más. E eu hoje quero relatar uma das más que eu vivi, me referindo ao Sindicato dos Municipários. E olho para o colega Wanda, porque eu sei que tu faz parte. Não sei se não faz mais. Feliz de ti. Uma entidade que eu sempre confiei e que admirei pelo trabalho. Mas tive uma experiência muito negativa nessa campanha política. E gostaria que todos os serafinenses soubessem disso. Porque um sindicato não é para servir a partidos políticos, nem ao meu e nem ao de outro. E sim para servir aos seus associados. Fomos convidadas para uma apresentação, que seria um responder questionário, um questionário previamente feito pelos associados, é associados que se diz, Wando? Pelos associados do sindicato. Chegamos, eu a primeira, a minha oponente depois, fizeram todas as perguntas a mim, perguntas que seriam feitas na hora, que não teriam passado por ninguém. Eu respondi todas as perguntas e a cada pergunta, um minuto, candidata, e não me deixavam terminar a minha fala. Era um minuto, candidata, e as minhas perguntas todas, eu não sabia de pergunta nenhuma. No momento que a minha oponente foi se apresentar, não sei que coincidência tão grande foi essa, ela levou em PowerPoint todas as respostas das perguntas que foram feitas a mim. Muito estranho isso, né? Muita coincidência que eu tivesse recebido as questões na hora, respondidas uma a uma, e a minha oponente levasse as respostas num PowerPoint. Tudo pronto. Deve ter sonhado com as questões. E o sindicato a todo momento colocando que seria em igual condições, que ninguém seria beneficiado, que ninguém sabia das perguntas, e no final a candidata oponente disse: porque o sindicato me apoia. Perdi totalmente o respeito pelo Sindicato dos Municipários. Sei que entre a diretoria deverá ter alguém que não compactua com isso. Mas, ao mesmo tempo, se não compactua, não tomou nenhuma atitude em relação a isso. E, sendo um sindicato, uma entidade que a cor partidária deve ser a dos seus associados, eu penso que alguém deveria ter feito alguma coisa. Então, é para deixar registrado aqui. Nenhum momento se teve uma preocupação com a situação dos servidores. O Wando estava lá e deve ter prestado atenção nas questões. Não eram questões para identificar propostas para os servidores. E ainda assim tiveram o cuidado de informar a pessoa que ia depois de todas as questões. Não me preocupou o fato de eu não saber das questões, porque respondi todas à altura de como merecia ser respondido. Mas acho que um sindicato não deve se prestar a esse tipo de coisa. E quero deixar registrado aqui para que a população serafinense saiba que isso aconteceu. Obrigada, presidente.
Com a palavra, vereador Silmar Roberto Santin.
Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jair Widmar.
Boa noite, senhor presidente, colega vereadores, vereadores eleitos para o próximo mandato, estaremos juntos, demais vereadores que concorreram e público presente. Eu vejo que outro assunto, nega, que me chamou a atenção dentro da política, que eu quero ver se tem como nós vereadores mudar a escolha da soberana. Sabe por que eu digo isso? A soberana agora foram eleita agora por período de 3 anos, né? Tá. Como é que elas vão se sentir agora? Elas ter ido com a bandeira, por exemplo, de outro partido, agora com a prefeita. Eu acho que daí eu vejo que também é uma coisa que não deveria acontecer. As soberanas, eu acharia que deveria ser cada prefeito escolhe a soberana nos 4 anos. Ou elas não ter partido, porque fica chato agora. Por exemplo, a prefeita vendo as soberanas com a bandeira da outra, eu acho que não fica um clima bom. Eu estou me preocupando com isso, que eu acho que deveria sim cada prefeito de nós mudar essa lei ali para escolha de soberana. Eu vejo que nós estamos saindo de uma política que eu acho que essa vez ela foi um pouco mais, que essa vez ela não foi tão debatida, não teve espaço para os vereadores se pronunciar, 30 segundos. Então foi difícil para nós, todos os vereadores. Como é que em 30 segundos tu vai querer expor alguma coisa? Não existe. Era só a Enéas que tinha a prática de expor em 30 segundos. Então eu vejo que isso aí se tornou um pouco difícil para os vereadores. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Manuel Gomes.
Obrigado, Pedro.
Com a palavra, o vereador Nelson Meson.
Agradeço, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Nivaldo Teza.
Boa noite, presidente, vereador e o público que nos assiste esta noite. Seja bem-vindo. Quero cumprimentar, então, o vereador Jairo, o único vereador eleito. Parabéns. Reeleito. Parabéns, Jairo, por tu ter mantido. Eu tinha dito numa outra oportunidade que era difícil o vereador se reeleger. E foi difícil mesmo. Mas parabéns por ter conseguido. Cumprimentar o Sérgio, que está presente. Depois de um grande tempo fora da política, retornando de novo na vida pública. Seja bem-vindo. Ao vereador Bettinardi, também. E vereador Leito, a Ivane, a Mara, que concorreu. Cumprimentar a todos. Quero também dizer, Jair, eu também notei, a rainha entregando o... que podia ter poupado isso aí. A rainha nos bairros entregando o plano de governo. Podia ter botado outras pessoas. Então, assim, esses detalhes são erros que um poder público não pode cometer. Elas são eleitas, independente de quem assumir ou ganhar, tem conhecimento pelo que, na qual elas foram eleitas. Imagino eu. E também dizer, nega, né, cumprimentar a nega pela a campanha pelo que acontece. Num jogo, a política é que nem um jogo, nem tudo pode ganhar, né? Um dia um ganha, outro dia outro perde. Então, cumprimentar pela maneira de fazer a sua campanha. Infelizmente não deu dessa vez, mas numa próxima pode dar, né? E dizer então de que eu fui eleito há 4 anos atrás numa condição bem diferente, que eu era oposição e muita pouca coisa a gente pôde fazer. Nós éramos oposição e 5 vereadores na Câmara de Vereadores. Então passamos 4 anos sem poder fazer nada. Agora então uma condição em que essa casa se encontra, que o poder público, né, a prefeitura, não tem a maioria na Câmara. Dizer então a vocês, vereadores que estão aí chegando, que procura trabalhar em harmonia, né, para que consiga Serafina Correia, nos próximos 4 anos, fazer um trabalho bom para a comunidade. E dizer também, né, que eu sempre cobrava aqui que uma administração que aí está com grandes obras, e todos nós temos que dizer, eu sempre disse, eu sempre falei por aí, muitas obras no município, e perdeu uma eleição da maneira em que perdeu, com a diferença de voto, é porque obra não é o básico e essencial da população. Porque se fosse, teria dado condições na administração. Então, tem que se pensar com carinho que o povo, as questões mais simples, às vezes elas são mais valorizadas. Eu sempre dizia, e disse nessa casa, todas as promoções que o poder público realizava, muito luxo, muito luxo, e o povo de bairro não participava. Eu vi, Paulo, na festa de pizza, participei em alguns eventos, muito luxo, e o povo não estava presente. Até nas inaugurações das creches, a escola, tu não via o povo presente. Então, sinal que o povo não estava contente. E isso entrou nas urnas. E a gente notou também nessa eleição que as pessoas migram de partido. E não adianta dizer aquele é 15, aquele é 11, porque mostrou nessa eleição. Então, tem que ter um cuidado, né, na vida pública, porque ninguém é interno no partido. As pessoas migram. E tem que se respeitar. Durante o jogo, é um jogo, a gente joga. Passou-se a eleição, a gente tem que ignorar certas coisas que acontecem na eleição, né, Mesão? Temos que ignorar porque a vida continua, né? Então, eu também queria dizer que durante os 4 anos que eu fui vereador, nós passamos um longo tempo dizendo que nós ia caçar o Ademir. Se criou uma expectativa perante a opinião pública e aquilo desgastou tanto o governo como nós, que levou um bom tempo para se desfazer, né? Mas os outros 4 anos, qual eu perdi de vereador, o Ademir não pode se queixar, porque nós, a oposição, fiscalizamos sim, mas ele trabalhou à vontade. Vocês são testemunha de que nos últimos 4 anos o Ademir teve liberdade para trabalhar e fazer do município que ele bem entender, com nós acompanhando, mas nós não prejudicamos em nenhum momento. Então, desde já pedir licença, que nós respeitemos muito os últimos 4 anos, principalmente, que a partir de 1º de janeiro, que vocês, vereadores da oposição, fiscalizem sim o trabalho de vocês, mas que deixa o novo governo traçar uma meta e um caminho e fazer um bom governo para Serafina Correia. Meu muito obrigado, Eurício.
Com a palavra o vereador Vando Fábio Dalmas.
Boa noite mais uma vez aos colegas vereadores e ao presidente. E agora sim gostaria de dar uma boa noite especial principalmente aos vereadores eleitos e dizer que se o povo escolheu dessa forma, a gente fez um bom trabalho aqui, parabéns ao Jairo, que se foi eleito novamente, mas que a gente não deixou de trabalhar, cada um com a sua maneira e com o seu esforço, mas, Ivana, quero te dizer que estamos juntos, somos reservas desse time, mas que vamos colaborar, cada um com o seu partido, cada um com sua ideologia política, e vamos ajudar sim o município, e gostaria de dizer que se não vou ajudar no legislativo, gostaria muito de ajudar a Meio Bianquet, novos prefeitos e vice, no executivo. Então, parabéns mais uma vez aos eleitos e que façam um bom trabalho. Sobre a questão do sindicato, né, eu tive que me licenciar para concorrer, mas assim, ó, eu lembro muito bem, eu sempre fiz parte do sindicato, mas nunca tinha participado numa chapa, e eu lembro que quando o Polaco era prefeito, esse cara levou assim, pancadas do funcionalismo, mas ele sempre procurou fazer da melhor forma, como o Ademir fez, mas eu vinha dizendo há tempo que a questão da insalubridade ia prejudicar o governo. Por quê? Porque o sindicato, enquanto eu fazia parte, enquanto vinha um laudo pericial contratado pelo executivo, a gente colocou técnicos para acompanhar. E eu tenho de fonte segura, nega, tenho de fonte segura que pessoas perderam a insalubridade e 2 meses depois foram lá, bateram o pé e ganharam de volta. E umas não. E eu cito, não cito nomes porque, mas me procura que eu te passo. Isso eu tenho de fonte segura. Tá? Então, assim, a questão do funcionalismo é que nem o Nivaldo disse, migra. Não é abandonar o funcionalismo. Sobre a questão dos aumentos reais, enfim, e da inflação, eu tenho que dizer a verdade que o Aldemir foi um cara que valorizou mesmo. Mas a perda da insalubridade sobre um salário base de 1.000, perder R$200, gente, 20%, é bastante. E perdemos médicos bons que estavam no nosso município por isso. Podem ter certeza. Então, assim, ó, eu defendo essa classe porque eu sou técnico agrícola da escola. Um técnico agrícola, fala da minha pessoa, mexe com agrotóxico, mexe com abate de animais, mexe com o solo, mexe com, vai no calor, vai na chuva. Então, assim, ó, eu não acho justo o que foi feito com o funcionário. Tá? Não é pelo valor, mas não dizer que as condições mínimas foram dadas. Tá? Porque se o EP estava lá, tudo bem. Mas nem todos receberam. Uma outra questão, tem a questão das atendentes também. Tá? E tem mais outras categorias que estão insatisfeitas. Então, eu acho que parte da mudança política foi do funcionalismo. E vocês podem ter certeza, a política é assim, gente. Ó. Nós ficamos 12 anos no poder, o PMDB, e eu não tinha me envolvido na política na época. O PMDB assumiu 8 anos, o PMDB assume de novo, e a população, quando está insatisfeita, vira. Ah, então, vocês podem ter certeza que nós não vamos permanecer para sempre no governo. E semana passada não consegui me pronunciar, porque vi vários candidatos a vereadores emocionados, e eu levo da minha mãe essa parte da emoção. Ela ficou muito triste porque eu não me elegi. Mas, enfim, eu queria dizer a elas que o choro delas, eu também tive há 8 anos, mas não que é para ser... Temos que se consolar e dizer que a vitória não é sempre vitória, a gente tem derrotas também. Então, eu gostaria de dizer a todos que tenham um bom trabalho, tanto executivo quanto legislativo. Tá bom? Muito obrigado a todos.
A palavra, vereador Gilmar Facco.
Senhor presidente, boa noite. Olá, colegas vereadores. O Silvio, número 1, a Bia, e os vereadores que concorreram, os que se elegeram, os que não conseguiram. Eu também fui um que não consegui. Mas estamos aqui nessa casa já há 8 anos. Vamos dar o término nesse mandato, se for possível. E queria parabenizar o Jairo, que entre nós foi o único reeleito. Eu acho que a Câmara não deve ter pecado por nós fazermos menos votos que as outras eleições. Mas eu acho que o que influiu foi o que o Wando falou também, que essa foi esquecida um pouco do povo mais humilde. Isso foi um fato que prevaleceu sobre a Câmara de Vereador bastante e também sobre o prefeito, né? Sobre a administração. Como esqueceram do motocross, abandonaram quase os jipeiros, né? Incluiu um monte de fatores, mas eu espero que agora com nova... Eu também não me dediquei muito à minha campanha, me dediquei bastante à campanha para a minha prefeita, porque eu estava bem na parada e depois, nos últimos 15 dias, não consegui trabalhar. Né? Tive meu serviço pesado, não consegui dar e à procura dos votos. Então, pesou um pouquinho. Mas esperamos agora que com o novo prefeito, nova prefeita agora, faça um trabalho, continue. Pelo menos continuasse um trabalho que estava sendo feito. E parabenizo o Sérgio, José, o Jairo, que estão aqui, que foram eleitos, que façam um bom trabalho na Câmara.
Obrigado, presidente.
Passo os trabalhos agora ao vice-presidente Jair Widmar.
Com a palavra, o vereador Paulo Massolini.
Gostaria também de me pronunciar com relação à Câmara de Vereadores. A gente teve um trabalho muito bom. Na sessão passada, nós nos dedicamos a falar sobre as coisas boas que aconteceram. É lógico que, com o passar do tempo, os vereadores, cada um tem o seu direito a fazer as suas manifestações, fale o que quiser durante 5 minutos, os demais têm que ouvir, se quiserem depois falar alguma coisa, têm o direito. Tenho absoluta certeza que essa discussão sobre o sindicato provavelmente vai retornar a essa casa. Tá? Com relação à insalubridade, se alguém recebeu, com certeza vai voltar a essa casa. Até para esclarecimento do dito pelo não dito, ou que se esclareça o que deve ter acontecido. Com relação às denúncias, né? Com relação às denúncias, eu diria o seguinte, ó, não vai pensar que foi tão manso o Presotto o período que ele teve ali. Provavelmente nos primeiros 4 anos foi muito maior. Mas tem gente especializada a só fazer isso. O que eu acho uma aberração. Eu particularmente acho uma. Eu acho que é de baixo calão, é mais fácil trazer, discutir, do que ficar fazendo fofoca. Porque muitas vezes isso aí é fofoca, né? Ah, alguém disse que tem que dar coisa tal, passou para nós, a gente acredita que é verdade, porque quem falou foi uma pessoa idônea, mas ela também teve informação errada, passou para a gente pode repassar e não ser verdade aquilo. Mas isso dá complicação. É tirar o governo da sua concentração, deixar de fazer outras coisas, gastar dinheiro, aquilo que nós estávamos falando até na pré-reunião que nós fizemos, né? Tem determinadas coisas que eu acho, sim, está aqui o poder, né? Porque o que parte... eu sei que tinha o Paulo Taborda, por exemplo, era especializado em fazer isso aí, Jorge T, que eu não vou me esconder que era a especialidade deles a fazer esse tipo de coisa, né? Mas aí o que que acontece? Tem coisas que tem que ser verdadeira, tem que fiscalizar, é o papel da Câmara de Vereador. Mas muitas vezes era mais no sentido de, sabe, vamos largar para o promotor e depois vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que não deve ser assim uma política, de uma política de respeito. Tem que ser um pouquinho diferente. Esperamos que os vereadores, eu já estou dizendo que esse grupo que está aqui, vamos lá de novo, esse grupo aqui, eu isento desse tipo de coisa, que os expedientes aqui foram diferentes. Mas não é que foi Vando o Nivaldo, que o prefeito foi bonitinha a oposição com relação ao prefeito. Da parte dos nossos vereadores, tomara que a próxima se comporte que nem aqui. Vem aqui, diz que as coisas aconteceram, que não está correto. Até hoje vocês disseram coisas que não estavam corretas, que vocês alertavam. Isso aí até acho que é interessante, né? Dentro desse processo da discussão. Agora, lá por trás dos bastidores, o bicho pegou. Aí aquela história, cutucou de varinha curta, o outro também se dá o direito. E assim não termina nunca, né? Quer dizer, ou a gente muda, nós mudamos. Parabéns a todos os vereadores. Saibam. Quem puder ouvir, que isso aconteceu. Com relação às soberanas, aí vamos discutir as soberanas. E no passado, como é que foi? É? As outras 3 soberanas que estavam aí, diga-se de passagem, não, são as 3 do PMDB, como é que vai trabalhar com aqueles que estavam aí? E trabalharam. Não é porque eram do PMDB, não eram. Famílias originárias podiam ser do PMDB. Elas fizeram o papel delas, cumpriram o papel delas, e tem que dar parabéns para as que saíram para dar lugar para essas aqui. Tem que dar parabéns, as meninas trabalharam bem, fizeram um ótimo trabalho, independente da sua família, do reduto que elas vieram. Agora tem as outras 3. Eu acho ridículo, né? Me perdoa o Jair Widmar, dizer que tem que contestar, as meninas tem que abrir mão. O que é de direito e de votação pública, elas não têm porquê agora tirar 3 meninas, porque se pronunciaram e pegaram a campanha eleitoral, botaram a bandeira na mão. Como poderiam ter botado a bandeira na mão do outro lado, 2 de um lado, 1 do outro? É de direito dela. O polaco, durante o período que fez, ficou, parece, 8, 12 anos com a mesma rainha e regina. As meninas tinham se eternizado no mandato, porque não faziam novas escolhas. E assim é a vida. Então, acho que as meninas devem, sim, assumir o papel delas, com o respeito que elas devem ter. tiveram uma posição política? Tiveram. Nem por isso eu, porque tenho uma posição política, eu tenho que ir lá e matar a Maria Amélia e o Bianchetti. Não, né? São uma questão da pessoa que tem que respeitar o direito da votação e dizer para elas o que a gente pode contribuir. E assim, eu espero que o Sérgio, que é meu irmão, faça o que possa fazer para ajudar o município para frente. Né? E não no sentido de só porque a Maria Amélia e o Bianchetti agora têm que trucidar as pessoas. Não, né? Então, acho que as meninas têm ou elas têm direito. Tá? Elas receberam o voto. Elas foram eleitas por 3 anos. Cabe agora, em vez das meninas saírem, cabe a prefeita eleita e o vice-prefeito eleito saber trabalhar com elas, como o Admir soube trabalhar com as outras 3 meninas e conseguiu o sucesso que elas conseguiram, e não o prefeito. Então, acho que dessa maneira, tá, eu acho que vai dar certo. Cada um tem o seu poder de partido e assim por diante. Com relação à RBS, que saiu aí, tem mais coisas vindo aí. Já vai vir um curta-metragem também, um filme, já foi começado a trabalhar. A gente teve contato com alguém da Globo que ligou para mim, eu repassei para o pessoal da prefeitura, porque a minha função não é essa de acompanhar as pessoas, não posso. E estou sempre à disposição também para poder contribuir dentro de alguns méritos que realmente todo mundo conhece e que eu tenho mesmo com relação ao Taliar. Passo os trabalhos, então agradeço, né? Meu horário foi, queria, tinha mais algumas coisas para falar, ao presidente. Com relação a isso aí, tu está com a mão na presidência, mas eu ouvi e não intervi no assunto de vocês. Eu falei, vocês têm a próxima semana para falar.
Eu só quero esclarecer o seguinte, que eu não pedi para tirar a soberana. Eu pedi que, por exemplo, essa soberana fica. Agora, não o prefeito, agora a Meia escolher novas soberanas. Quem vai escolher as próximas soberanas ou o novo prefeito que vai entrar daqui 4 anos. Isso que eu estou me referindo. Trocar a lei. Que fosse. Era isso aí. Não, essas vai ficar, porque estão eleitas. Não tem como tirar a pessoa que foi eleita. De nós fazer um projeto que, então, que as próximas, essa fique até o final. E o próximo prefeito depois que vai ser feita a eleição. Isso que eu acharia. Passo os trabalhos ao presidente Paulo Massolini.
Desculpe, eu entendi errado, então. Retiro, falei, se foi esse o pronunciamento correto. Nivaldo, não, senão nós vamos abrir polêmica disso aí. Tá? Não, senão nós vamos abrir polêmica com relação a isso, porque o outro vai se dar o direito de falar também sobre algumas coisas de sindicato, e não. Cada um teve seus 5 minutos. Na próxima vez a gente esclarece essas coisas. Desculpe, Jairo Vidmar, eu entendi errado. Tá? Eu digo porque pelas redes sociais alguém já pedia para essas meninas saírem, que elas não devem ficar mais. Não, né? Eu acho que cabe a elas fazerem o seu papel e cabe à nova administração saber fazer o trabalho com elas e serem honradas como o município merece. Encerrados os pronunciamentos, obrigado àqueles que participaram nessa noite, né? Volto a repetir que essa Câmara de Vereadores deveria ser exemplo. Trabalhei em 3, essa foi a que mais a gente teve a oportunidade de trocar ideias e poder francamente se olhar nos olhos, sem brigas e sem nada, tá? Que todo mundo saiba disso. E encerrados os pronunciamentos, com a proteção de Deus, declaramos encerrada a 34ª sessão ordinária de 2016. Convocamos os vereadores para a próxima sessão do dia 17 de outubro. Muito obrigado, boa noite a todos que aqui vieram.